Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que permite pagamento parcelado do seguro DPVAT. Texto segue para análise da Câmara dos Deputados.
Proposta de Regufe proíbe que empresas prestadoras de serviço público cobrem tarifa básica de consumidor.
Tasso Gereissati afirma que criminalidade dificulta desenvolvimento econômico do país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que dá aos proprietários de veículos de todas as categorias o direito de parcelarem até 12 vezes o pagamento do seguro obrigatório.
A proposta seguirá agora para análise da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Marcela Cunha.
O seguro obrigatório indeniza vítimas de acidentes causados por veículos terrestres. Ele cobre danos pessoais, como morte, invalidez permanente e despesas médicas, e é cobrado pelos governos estaduais junto com o IPVA. O senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, destacou que o custo do seguro em relação ao valor dos veículos é muitas vezes elevado, principalmente no caso dos motociclistas, que chegam a pagar anualmente 10% do preço de uma moto usada. Mas ele lembra que o valor cobrado é compreensível, considerando que de janeiro a maio deste ano, 75% das indenizações pagas foram para acidentes envolvendo motocicletas. Para facilitar o pagamento do DPVAT e diminuir a inadimplência, ele propõe o parcelamento em até 12 vezes. Isso garante ele, sem esquecer outras medidas para enfrentar a violência no trânsito. A relatora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, mudou o projeto para deixar claro que o parcelamento é uma possibilidade para os donos dos veículos e não uma obrigação.
Dá essa liberalidade para o proprietário do veículo no caso da questão relacionada ao seguro por danos pessoais causados por veículos automotores via terrestre ou por sua carga a pessoas transportadas ou não, e para facultar exatamente essa condição de pagar em parcelas iguais e consecutivas.
Ana Amélia sugeriu ainda um prazo de 180 dias para a lei entrar em vigor, para que os estados possam organizar a cobrança parcelada do pagamento.
O empresário e pecuarista Givago Tenório tomou posse neste primeiro dia de recesso parlamentar no cargo de senador pelo estado de Alagoas.
Ele é o primeiro suplente de Benedito de Lira e filiado ao mesmo partido, o PP. Repórter Bruno Lourenço.
José Givago Raposo Tenório tem 50 anos e terá no Senado a primeira experiência parlamentar. Ele falou sobre a expectativa para esse período.
Contribuir com o que a gente tem de conhecimento, certo? Dar continuidade ao trabalho do senador Benedito de Lira, entendeu? Todas as suas propostas, as preocupações com o nosso estado das Alagoas, um estado que tem suas desigualdades, que sofre muito com isso. Então nós vamos ver a maneira de colaborar em todos os aspectos gerais com o Brasil e ter essa conotação muito forte com o nosso estado.
O senador falou ainda da experiência no setor sucroalcooleiro e em que a atividade pode ajudar o país.
O setor realmente ele tem passado aí nos últimos, diria até 10 anos, certo? Com uma dificuldade muito grande. Acredito que sim, eu acho que podemos contribuir com uma questão energética. Eu acho que o setor tem um potencial enorme e com certeza nós vamos poder dar opiniões e colaborar em alguns pontos que venham contribuir com esse assunto.
José Givago Raposo Tenório substitui Benedito de Lira, que tirou licença médica combinada com licença para tratar de assunto particular até a terceira semana de novembro.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que estabelece a água como um direito humano.
Segundo ele, não é admissível que um bem essencial à vida no planeta seja tratado como simples mercadoria.
Nós temos, dados das Nações Unidas, perto de 800 milhões de pessoas no mundo, numa população de 7 bilhões, que não tem acesso à água de qualidade, água potável.
O senador Regufe, do Distrito Federal, defendeu o projeto dele, que proíbe que as empresas prestadoras de serviços públicos cobrem dos consumidores uma tarifa básica.
Em Brasília, citou ele, os consumidores são obrigados todos os meses a pagar, no mínimo, o valor correspondente ao consumo de 10 metros cúbicos de água.
Na opinião dele, essa cobrança mínima faz com que as famílias não se sintam estimuladas a economizar água, pois, mesmo consumindo 5 metros cúbicos, pagarão pelo valor de 10 metros cúbicos, por exemplo.
O consumidor deve pagar apenas o que ele consome. É o PLS 378 de 2015, que eu queria pedir o apoio dos parlamentares e também a pressão da sociedade para que esse projeto seja votado. É um projeto justo e é um projeto importante para os consumidores desse país.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, classificou como instrumento de libertação o Estatuto da Pessoa com Deficiência, lembrando que o conjunto de medidas em vigência desde janeiro de 2016 atende a 46 milhões de brasileiros.
O senador gaúcho destacou a importância do Estatuto, especialmente quanto ao direito à educação inclusiva e ao estímulo à pesquisa em temas relacionados à deficiência. Mas ressalvou que é possível avançar muito mais.
Ainda são grandes os desafios para que as pessoas com os vários tipos de deficiência sejam de fato incluídas. Ainda convivemos com a dúvida de profissionais de educação sobre a eficácia do ensino para alunos com e sem deficiência no mesmo espaço escolar.
O senador Acir Gurgaz, do PDT, destacou a regulamentação do Fundo de Apoio à Cultura do Café de Rondônia.
Ele ainda manifestou apoio aos produtores de café do Brasil, que querem uma política de preço mínimo, apoio à estocagem e melhoria na qualidade do café brasileiro.
O Brasil ainda é o maior produtor de café e o segundo maior consumidor do produto no mundo. Segundo o balanço comercial do agronegócio, o produto representou 9,8% das exportações brasileiras em 2016. Movimentando um montante de 600 milhões de dólares.
Para o senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, controlar a violência no país com o uso das Forças Armadas é um remédio paliativo.
Ele considera que a intervenção militar no Rio de Janeiro terá um resultado pífio e a solução precisa vir de ações estruturantes que deem educação, promovam a inclusão social e garantam emprego e renda à população.
Uma população sem educação ou com educação insuficiente, sem emprego, cria delinquentes e criminosos diariamente. Como é possível um jovem sem estudos, sem educação e depois sem emprego não ser cooptado pelo crime? A fome não espera e a desilusão com a vida também não espera.
E na opinião do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, o Brasil sofre com a criminalidade e com a degradação de valores importantes numa sociedade, como respeito à vida e ao próximo.
Para ele, a insegurança pública é o problema mais urgente a ser combatido. E se isso não for resolvido, o país não conseguirá suplantar os outros problemas.
Dificilmente nós vamos ter crescimento econômico, dificilmente nós vamos ter investimentos, dificilmente nós vamos ter uma educação organizada de maneira de qualidade que traga aquele nível de aperfeiçoamento e de formação para as nossas crianças, se esse nível de violência e essa mentalidade de violência não for controlado.
Já o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, defendeu a prisão de condenados pela justiça em segunda instância.
Ele lembrou que esse entendimento foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal em 2016 e reflete o desejo da população de que os poderosos não fiquem impunes.
Segundo o senador, são os mais ricos que conseguem, com bons advogados, levar à exaustão os processos com os quais são réus, gerando sensação de impunidade.
Ferraço citou o trecho do voto do relator do caso em 2016, o ex-ministro Teori Zavascki, dizendo que a presunção da inocência é uma garantia dinâmica, cuja necessidade deve ser examinada em cada etapa recursal.
O saudoso ministro Teori Zavascki ensina, pelo menos a meu juízo, o verdadeiro sentido da presunção da inocência e o momento em que ela se exaure. Porque não pode ser, não deve ser, não tem cabimento ser um princípio ou um direito sem limites.
Jornal do Senado, apresentação Marluce Ribeiro e Alexandre Campos. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.